Fala, caveiras, tudo bem com vocês? Eu sou o Washington, sou professor de Direito e eu vou trazer para vocês hoje a introdução ao estudo do Direito Penal. Né? O Direito Penal, nós sabemos, né, que em todas as sociedades as relações humanas, né, que são os comportamentos aí que são criados entre as sociedades, muitas das vezes alguns indivíduos acabam por terem comportamentos danosos, né? Danosos entre os indivíduos daquela sociedade. E para isso, as leis, né? Elas acabaram sendo criadas para que elas pudessem balizar o comportamento desses indivíduos, né? Que não conseguiam, né? Não conseguem viver em sociedade. Tendo em vista isso, foi criados vários ramos do direito, e dentre eles o direito penal. O direito penal, os tipos penais, eles são conhecidos como infração penal. As infrações penais, elas são subdivididas por si entre os crimes e as contravenções penais, certo? Nós entendemos, né, a doutrina entende, que baseado num princípio chamado princípio da fragmentariedade, o direito penal, ele não pode ser utilizado para todas as relações humanas. Por isso que, por exemplo, furar fila não pode ser considerado crime, né? Alguns certos comportamentos que de repente na esfera civil são comportamentos danosos, na esfera penal já não podem, né, ser considerado dessa maneira, por conta exatamente desse princípio da fragmentariedade, onde pode se utilizar de soluções mais brandas, né, para proteger aquele direito, não há a necessidade da utilização do direito penal, né? Inicialmente, o direito penal, ele tem alguns conceitos, né? E um dos conceitos de direito penal é que ele é um conjunto de normas jurídicas que regula o poder punitivo do Estado, tendo em vista que os fatos de natureza criminal e as medidas de aplicação de quem pratica, né? Pratica aquela conduta que é considerada desvirtuada, né, da sociedade, a ponto de merecer aí uma reprimenda penal, né? O direito penal, ele também pode ser considerado como objetivo e subjetivo, né? O direito penal objetivo é o conjunto de leis, né, que são utilizadas para pôr em prática um ordenamento jurídico, né, criado por uma determinada nação, para pôr em prática aí os tipos penais, né? E o direito penal subjetivo é conhecido como o direito de punir do Estado. Em latim nós conhecemos como ius puniendi. O direito penal, ele também pode ser outra nomenclatura, ele pode ser considerado, o direito penal pode ser considerado como comum e pode ser considerado como especial, né? O direito penal comum é aquele aplicado no Código Penal, né, ou nas leis extravagantes. O que seriam leis extravagantes, né? São aquelas leis que extrapolam o Código Penal, que estão fora do Código Penal. Exemplo, lei de drogas, estatuto de desarmamento, lei de tortura. O Código de Trânsito tem, né, alguns tipos penais dentro dele, e etc. E o direito penal especial é aquele em que também é considerado direito penal, né, é um direito punitivo, né, de caráter restritivo de liberdade, mas que abarcaria outra esfera do direito que também seria penal. Exemplo é o Código Penal Militar, né, ele é um direito penal especial. E temos também, por exemplo, a lei de responsabilidade, né, a lei que trata sobre a responsabilidade do presidente da república, seus ministros e etc., que também tem lá as suas reprimendas lá de caráter restritivo de liberdade, né, privativo de liberdade, e também é considerado penal, mas não é considerado uma norma que esteja dentro do direito penal comum. Agora, nós vamos falar sobre a história do direito penal brasileiro, né? De maneira sucinta, né? E didática, né? O direito penal brasileiro ele foi dividido em três fases distintas, né? No período colonial, o período criminal do Império e o período republicano, que é o que vivemos hoje, né? O período colonial, né, como o descobrimento do Brasil, né, passou a vigorar as leis lusitanas, né, que seriam aquelas leis que já eram utilizadas lá pelos portugueses, né? Óbvio, né? Não fazia sentido, era uma extensão de Portugal, então o ideal era que fosse utilizada essas normas que já eram utilizadas em Portugal. E a primeira delas foram as Ordenações Afonsinas, que elas foram promulgadas em 1446 por Dom Afonso V, ou seja, óbvio que muito antes, né, do descobrimento do Brasil, né? E elas vigoraram até 1514, né? As principais traços dela era a crueldade nas penas, né? Inexistência de princípios que hoje são consagrados, por exemplo, o princípio da legalidade, o princípio da ampla defesa, e predominava, né, naquela época, a arbitrariedade mesmo dos julgadores, né? Eles tinham prisões de caráter preventivo, né, onde o delinquente permanecia preso para que evitasse mesmo a fuga até que fosse julgado, né? Em seguida, nós tivemos na história as ordenações manuelinas, né? E essas ordenações, após 1514, né, com o término das Afonsinas, Dom Manuel promulgou. E elas tinham as mesmas características, né, de crueldade das ordenações afonsinas. E a partir de 1603, em razão de uma medida que o rei Filipe II acabou arbitrando, ele substituiu, né, as ordenações manuelinas pelas ordenações filipinas, né, em homenagem ao rei Filipe II, né, e perduraram até 1830, 1830, e tiveram traços marcantes, né, de todas as anteriores, né, com muita crueldade, né, generalidade na criminalização das práticas delitivas, né, severas punições também, né? Tudo tipo tortura, enfim, açoites, amputação de membros, confisco de bens, entre outros, né? Após esse período histórico, que foi o período colonial, deu início na história do direito penal brasileiro o Código Criminal do Império, né? Esse Código Criminal do Império foi constituído em 1824, né? E ele foi criado por Dom Pedro II, né? E ele tinha características muito diferentes do período anterior, né? O período anterior, ao contrário das punições de caráter muito severo, foram dirimidas, né, por algumas características, né? Vamos dar, por exemplo, o artigo 179 do Código Criminal do Império, que dizia o seguinte: desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as penas cruéis. Então já dava para perceber que tinha uma outra característica, né, o Código Penal do Império. Tem um outro artigo também que diz o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Ou seja, ao contrário das anteriores, em que inclusive parentes poderiam sofrer sanções aí caso alguém cometesse alguma prática criminosa. Nesse caso, no Código Criminal do Império, foram abolidas esse tipo de extensão punitiva também. E por fim surgiu o período republicano, né? Com o advento da República, né, João Batista Pereira foi o encarregado pela elaboração do Código Penal, né, que foi aprovado em 1890, e a Constituição da República, da Nova República, né, foi em 1891, né? Só que, devido à pressa, né, em criar-se um código penal que contrariasse, digamos assim, né, o Código Criminal do Império, que era uma lei boa, não era uma lei ruim, então houve inúmeras falhas, né, inúmeras inúmeros erros, né, que ignoraram vários avanços e tendências mundiais que, inclusive, existiam no Código Criminal do Império, né, foram esquecidas, né, e só foram solucionados novamente com a consolidação das leis penais que só entraram em vigência em 1932. Ou seja, ficou esse período em que uma lei completamente mal feita, entre 1890 até 1932. E aí, quando surgiu, num período histórico nosso, que seria o Estado Novo, né? Em 1937, quando Alcântara Machado apresentou um projeto de Código Penal brasileiro que só foi sancionado em 1940, 3 anos depois, né? E só passou a vigorar em 1942, né? E que é o nosso código atual, que passou por uma reforma, né? Uma reforma na parte geral do código em 1984, que não é tanto tempo assim. E acabou humanizando, né, as sanções da pena e acabou utilizando também algumas alternativas à prisão, né? Além de reintroduzir um sistema de dias-multas. Então, nós temos aí as ordenações, que foram as Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. Em seguida, nós tivemos a Constituição de 1824 e a criação do Código Criminal do Império em 1830. Depois, nós tivemos o Código Penal do período republicano em 1890. Depois, nós tivemos a Lei 2848, que é a que utilizamos hoje, que é o Código Penal, que veio no Estado Novo e que sofreu uma reforma na sua parte geral em 1984. Bom, pessoal, essa foi a aula 1 e 2. Quem gostou, acompanha a gente lá nas redes sociais, no Facebook, arroba Dr. Milico. No Instagram, arroba Doutor Milico, no Twitter, arroba Doutor Milico e no YouTube, Doutor Milico. Fala, caveiras! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre norma penal em branco, tempo do crime, delitos permanentes e continuados, a lei penal no espaço, em relação às pessoas e direito penal internacional.